וזאת השם דף קוף י"ג, תתודש בו מציע לה פסו בבין זונו ודף שלום עליכם. סתמוז דף קוף י"ג, דסמה פרימירה ליה, דו דף, כמו עשינו מנוע במשנה. המלווה את חברו לא עם אשכננו, אלא בבית דין. פעם המשנה, ומדבדור דבד ג'יירו וקרדור, פסו הדת את שפגמנטו, ודבדור נום פגו. וקרדור כמה גרנג'יה, אלי כמו פניור ומשכון. פעם המשנה, o credor não pode retirar o mascon do devedor, contra a vontade do devedor. O devedor não quer dar o penhor, o credor tem que ir até o tribunal, e o tribunal vai se ocupar disso, vai enviar um shaliach bedin, um emissário do tribunal, para retirar esse penhor do devedor. Para Mishnah, veloi kanes lebeto litol mashkonu. A pessoa não pode entrar dentro da casa do devedor e retirar o penhor contra a vontade do devedor. Shenemar, porque fala o Pasuk Bachutz Ta'amot, você fique fora da casa e quem vai escolher o penhor vai ser o devedor. Ele que vai tirar o penhor da casa. Vamos ver mais sobre isso na Agmará. Aí o Losh Nekelim, no Telechad Maniach Echad. Digamos que o credor tem dois penhores desse devedor. Tem um travesseiro e tem um instrumento de arado, uma machrechá. Então, fala a Mishnah, o credor tem que deixar o devedor usar quando ele precisa. Então, explica a Mishnah. O credor devolva ao devedor o travesseiro para ele passar a noite e fica com a máquina de arado. De dia, o credor dá a máquina de arado para o devedor trabalhar e recebe o travesseiro. Se o devedor faleceu e não pagou a dívida, o credor fica com os penhores dele, vende, e com esse dinheiro ele cobra a dívida. Essa obrigação do credor deixar o devedor usar só se refere ao devedor. O devedor faleceu, o credor fica com os penhores para cobrar a sua dívida. Rabban Shimon ben Gamliel omer, af le'atzmo eino machzir, ela ad 30 yom, m'shloshim yom la'alan mochan bebedin. Fala Rabban Shimon ben Gamliel discutindo com o Tanakama. Mesmo se o devedor está vivo, passaram 30 dias que o credor recebeu o penhor e não foi pago ainda, o credor pode vender o penhor e ficar com o dinheiro. Ele tem que vender no tribunal. O tribunal tem que saber quanto ele está cobrando e saber que o valor que ele recebeu é o valor da dívida. Fala Shmuel que mesmo que quem vai se ocupar de retirar o penhor do devedor vai ser o emissário do tribunal, o Shaliach Bedin. O emissário do tribunal não pode entrar na casa do devedor para retirar o penhor. Ele pode retirar o penhor do devedor se o devedor está na rua com esse penhor. Isso é permitido, que o emissário do tribunal confisque esse objeto do devedor e dê como penhor ao credor. Mas o Shaliach Bedin não pode entrar na casa do devedor e retirar o penhor de lá. Vietnã, porém, pergunta a Gmará da nossa Mishnah, Malvet Haveru Le Mashkenenu, Ela Bebedin. A Mishnah fala que o credor não pode Le Mashken, o credor não pode entrar na casa do devedor para retirar o penhor. Quem pode é o emissário do tribunal. Michal de Bebedin Mas Mashkenin, parece que o Shaliach Bedin pode sim entrar na casa do devedor para cobrar e retirar o penhor. Isso não vai como Shmuel. Amalach Shmuel ema loira treno ela bebedin. Shmuel explica a Mishnah diferente, conforme Shmuel que a Mishnah veio dizer que o credor não pode retirar o penhor, mesmo que o devedor está na rua com esse objeto. Mas o emissário do tribunal sim pode. Mas fala Shmuel, nenhum deles pode entrar na casa do devedor e retirar o penhor contra a vontade do devedor. Afinal, Mishnah, faz sentido explicar assim a Mishnah. Por quê? Ele tem que estar nesse, porque ele é só a sequência da Mishnah. Loi kanes lebeito litol mashkonu. A sequência diz o seguinte: a pessoa não pode entrar na casa do devedor e retirar o penhor. Mani, sobre quem a Mishnah se refere? Ilema balchov. Mireisha shmamina. Se se refere ao credor, já sabemos disso. O credor não pode retirar o penhor do devedor. Então, é óbvio que ele não pode entrar na casa dele também. Então temos que dizer que a Mishnah se refere ao emissário do tribunal. Então se vê na Mishnah como esse raciocínio que o Shaliach Bedin só pode retirar o penhor do devedor na rua, mas não entrar na casa dele. E Mishum Halo, se essa é a prova, não tem prova. פורקי אחי טלי פוצה כיס כמשנה כיס ג'זה. המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. Pode ser que a Mishnah fale diferente de Shmuel. O credor não pode lemashken. Ele não pode entrar na casa do devedor e retirar o penhor de lá. Mikha devedim mashken, parece que só o credor não pode, mas o emissário do tribunal sim pode. O barro afiru letuche na melon. Shelo ikanes devedor e tomashkonon. Aí complementa a Mishnah. E o credor não pode retirar o penhor do devedor nem na rua. Contra a vontade dele. Por quê? Seria uma cerca rabínica. Para que o credor não diga, ah, se eu posso retirar o penhor na rua, é sinal que também posso entrar na casa do devedor e retirar algo de lá. Então, para isso não acontecer, o credor não pode tirar nunca o penhor contra a vontade do devedor. Então, pode ser que a Mishnah quis dizer isso, não tem prova da Mishnah, nem contra a Shmuel, nem a favor de Shmuel. Metivra Yosef perguntou a Yosef, Lo yachvol rechaim varachem. O pastor diz, não pegue um instrumento que o devedor usa para preparar comida como penhor, como um moinho. Hadvarim achrim chavol. Parece que outras coisas é permitido. E o pastor usa o verbo chavol, yachvol. Yachvol significa entrar na casa do devedor e retirar o penhor dele. Então, lo yachvol beged almaná, o pasuk diz, não seja rovel a roupa de uma viúva. Então, como esse raciocínio, a tilacherim tavol, o que é proibido é que a pessoa entre na casa do devedor, no caso uma viúva, e retire da casa uma roupa dela. Parece que, em outra situação, se o devedor não é uma viúva, é permitido entrar na casa do devedor e retirar uma roupa dele. Então, mano, sobre quem o sukim se refere? E nem o balhov aktiv lo tavor betul avot avotó. Não pode ser que se referem ao credor, porque o pasuk já diz lo tavor betul avot avotó. Você credor não entre na casa do devedor e retire o penhor de lá. Então não pode ser que se refere a ele. E lá puxaria o bedin. Temos que dizer que se refere ao emissário do tribunal. O emissário do tribunal não pode entrar na casa do devedor e retirar algum instrumento que ele usa para preparar comida. Ou na casa de um devedor que seja uma viúva e retire uma roupa dela. Mas outras coisas assim. Isso não vai como o Shmuel. Shmuel disse que o Shilach Bedi não pode entrar na casa para retirar o penhor. Ou Rafaba, filho de Rav Nachman, ou Rafaba, filho de Rav Yosef, disse para Rav Yosef, Leolam Ebalchov, Vilavor, Lapeshne Lavim, não tem prova. Conforme Shmuel, o pastor sim se refere ao credor. Ou seja, além disso, que o credor já está proibido de entrar na casa do devedor para retirar qualquer penhor, se ele retira um instrumento para preparar comida ou uma roupa de uma viúva, ele peca um segundo pecado. Às vezes a Torá proíbe algo, mesma coisa por várias proibições, para enfatizar quão grave é essa proibição. Então, não tem prova daqui. Tá, acho uma outra tentativa de prova. Mimashma Sheneimar, Bachutz Ta'amot, Enyudea Sheisha Sheratano Shebo, Yotzim. O pastor já disse, você fique fora da casa. Então, eu já entendo que quem vai trazer o penhor vai ser o devedor. Por que o pastor tem que dizer que a pessoa vai trazer o penhor para fora? Isso é já sabido. Já se entende. La mata mudomar vaish, la botchelech bedin. Que a Torá veio dizer vaish, essa palavra vaish, a pessoa não se refere ao devedor, se refere ao emissário do tribunal. Mas lá, sobre o quê? Shelech Bedin, que louve, aparentemente o que a Breta veio dizer é que o emissário do tribunal está na mesma situação do que o devedor. O Shelech Bedin pode sim entrar na casa para retirar o penhor. Isso não vai como o Shmuel. Para agora viramos a página, não tem prova. Shelech Bedin que malve. Conforme Shmuel, o que a Breta veio dizer é que o emissário do tribunal está na mesma situação do que o credor. Ou seja, Bachut Tamo, você credor fique fora. Veaish, e também o sujeito, ou seja, o Shelech Bedin, fique fora. E aí a Torá continua dizendo, Asher Atan Shebo, ou seja, o devedor vai trazer o penhor para fora. Essa explicação dos Tukim conforme Shmuel, isso que a Breita quis dizer conforme Shmuel. Então não tem prova ainda. Tash, uma outra prova. Im Havol Tachbo Salamadrecha. O Pasuk diz que se você for rover, você for na casa do devedor e retire uma roupa como penhor, então, quando o devedor precisa usar essa roupa, você tem que devolver a ele. Fala a Breita, Shelech Bedin Akatum Medaber. O Pasuk se refere ao Shelech Bedin, o emissário do tribunal. Até o Medo Shelech Bedin Akatum Medaber. O Enoela Bebalhov. pergunta aberta sobre si próprio. Talvez o pasuk se refere ao credor. Não pode ser, porque a Torá já proíbe o credor de ser rovê, entrar na casa para tirar o penhor. Por isso conclui a Braita que isso que o pasuk diz em Chavot Tachvol se trata do Shelech Bedin, que o Shelech Bedin sim pode ser rovê, entrar na casa para tirar o penhor. E o pasuk continua dizendo que o credor tem que devolver esse penhor ao devedor para que ele possa usar quando ele precisa. Então se vê claramente contra a Shmuel dessa braita. O Shelech Bedin sim pode entrar na casa do devedor e retirar lá o mashkon. Matanai. É verdade. Mas temos uma discussão dos Tanaim sobre isso. Netanya fala braita. Shelech Bedin shebal mashkino lo ikanes beto no mashkino. Lamed bachutz vela motzil o mashkon shenemar bachutz tamod ve'aish. Essa braita é como Shmuel. O emissário do tribunal fica fora da casa. O devedor que traz o penhor para fora. Porque o pasuk fala, Bahut Stabot Ba'ish, você credor fique fora, e também o sujeito, o Shelech Bedin, fique fora. Essa venda é como Shmuel. Vetanya ida como outra braita, Balchov Shebale Mashkino, Rui Kanes Lebetur Mashkino, Elamed Bahut, Vara Nichnasa Motsilo Mashkino, Shema Bahut Stabot. O credor fique fora, e o devedor traz para fora o penhor. Vesheliach Bedin Shebale Mashkino, Rezen Nichnas Lebetur Mashkino. Já o emissário do tribunal fala, essa venda pode sim entrar na casa do devedor e retirar lá o Mashkino. Então o Shmuel se apoia na primeira braita. Aparentemente a lei é como o Shmuel, que também o Shelech Bedin tem que esperar fora da casa para que o devedor retire algum objeto e aí o Shelech Bedin pode pegar isso como penhor. Fala a braita mais ainda. É proibido retirar como penhor um instrumento que o devedor usa para preparar comida. Verotem mita umita umatzala ashir mita umita umapatzlani. Se o devedor é rico, não podemos pegar uma cama dele. Temos que deixar duas camas para o rico e também o colchão dele. Naquela época o colchão era um tecido de feltro. E se o devedor é uma pessoa pobre, temos que deixar duas camas para o pobre e também a esteira que ele usa como colchão. Avalole estou, velole baná, velole brotá. Porém, é permitido pegar como penhor a cama da esposa do devedor ou dos filhos do devedor. Essa lei que não podemos pegar como penhor certos objetos se refere ao próprio devedor. Temos que deixar com ele instrumento de preparar comida ou o colchão dele, etc. Mas não com relação à esposa e os filhos dele. Isso é pedido de psukim com relação à lei de Erechim que a gente vai ver na sequência. Essa lei de Mesadrim, de Sidur, temos tolerância, consideração com o devedor, deixamos com ele certos objetos básicos, se aplicam tanto na situação de Balchov, da dívida, como a gente acabou de falar, no caso do Mashkon, e também se aplicam no caso de Erchim. A pessoa se comprometeu a dar o Erech dele, o valor dele em dinheiro, para o Betamigdash, por exemplo, ou o valor de outra pessoa. Ele deve esse dinheiro ao Betamigdash e não pagou. Então, quando vão retirar dele alguma garantia, algum penhor para cobrar dele essa dívida, também vão ter consideração com ele. Deixam duas camas para ele, o colchão dele, o moinho dele para ele preparar comida e assim por diante. Peru na Klapelaya, essa Mishnah está ao contrário. Por quê? Ikar Sidur Berhinti. Porque essa lei de Sidur, essa consideração que temos com o devedor, foi escrita na Torá com relação à lei de Erhin. Então, e a Breta falou que assim como isso foi escrito com relação à lei do Balchov, também se aplica à situação de Erchen. Isso está ao contrário. Por isso, corrija Agmará, que a Breta quis dizer assim como essa lei foi dita no caso de Erchen, que deve o dinheiro para o Beit HaMikdash, e temos consideração com ele, essa lei também se aplica com relação a outras dívidas. Também temos consideração com ele. A Marmara falou essa Breta. Não tem mitau mitau matzara ashir, mitau mitau mapatz lani. A Breta diz que deixamos para o devedor duas camas. Leman, para quem? Duas camas. Quem é que vai usar as duas camas? E Leman le estor banav velebnotav. Hamat lo avalo le estor banav velebnotav. Se é para deixar uma outra cama para a esposa ou para os filhos, não pode ser, porque a Breta diz que é permitido pegar como penhor a cama da esposa ou dos filhos do devedor. E aí divide ele de temos que dizer que as duas camas são para o devedor. Tartelamari, por que ele precisa de duas camas? Hada de achilala e hada de zagala. Uma cama para ele comer, uma cama para ele dormir. porque ele não pode usar a mesma cor para as duas coisas. Que Shmuel, porque diz Shmuel da Mara Shmuel, com milha da Nassutai. Shmuel era um grande médico e disse que sabia a cura de todas as doenças da época. Lebar me'anetlat, com exceção de três doenças lole. Mandeach la'ina marira libarikana, a pessoa que come uma tâmara não madura com a barriga vazia. O mandeasa mitna de kitna retiva hartze, ou a pessoa que ele amarra uma corda de linho molhada na cintura dele. O mandeach inama velomaske abagarmid. Outra situação, a pessoa que come pão e não anda 2 metros, no mínimo, depois de comer. Então, nessas três situações, Shmuel não sabe a cura da doença que a pessoa vai sofrer. E, por isso, os sábios disseram que quando você pega o peor do devedor, você deixa ele 2 camas. Por quê? Porque se você deixar uma cama só para ele comer e dormir, naquela época, as pessoas comiam inclinado na cama. Encostado na cama. Então, se nos deixar uma cama só para ele comer e dormir, temos um receio que vai comer pão e vai adormecer, não vai andar os 2 metros e vai ficar doente, Lolen. Então, para isso não acontecer, deixaram 2 camas para ele afastar uma cama da outra a distância de 2 metros ou mais, para que ele tenha que andar para chegar na cama que ele vai dormir e não fique doente. Esse é o motivo dessa lei das 2 camas. Depois que tem 2 camas, então é óbvio que a mulher dele e os filhos podem dormir nessa segunda cama, mas não é o motivo que deixaram as 2 camas com o devedor. Talitana Kamed de Rav Nachman, um sábio ensinou uma braita para Rav Nachman, essa braita de antes, que deixa Mesadrim de Erech, encaixa Mesadrim e Balfó, assim como temos consideração com o devedor no caso que deve o Erech para o Beit HaMikdash, assim temos também consideração quando ele deve uma outra dívida. Não se pega o penhor de objetos básicos dele. Amarle, perguntou Rav Nachman, Ashtas vun mezavrina lei, suri mezadrina lei. Como se pode dizer que o credor tem essa limitação? Se o credor recebe o penhor, ele tem autoridade absoluta quando ele vai vender o penhor, não tem nenhuma limitação. Então, por que na hora que ele vai pegar o penhor, ele tem sim as limitações, não pode pegar esse objeto ou outro? Ou ele tem limitações tanto na hora de pegar o penhor e na hora de vender? Ou ele não tem limitações nas 2 situações, fala Rav Nachman. Tanto para qual penhor ele vai receber e como ele vai vender. Então assim pergunta Rav Nachman. Pergunta agora, o Mimes Avnele, como se pode dizer que o credor pode vender o penhor assim? Ve'atrana Mishnah fala, Machzir takar balana, ve'tamachesha bayom. A Mishnah disse, conforme está na cama, que o credor devolve ao devedor o objeto, o travesseiro dele para ele passar a noite, ou o instrumento de arado para ele trabalhar de dia, e não pode vender. Esse sábio ensinou para Rav Nachman essa braita em nome de Rabat Shimon Ben Gamliel. Isso que Rav Nachman perguntou. Se conforme Rabat Shimon Ben Gamliel, o credor pode vender o penhor, ele não tem limitações. Então será que na hora de receber o penhor ele tem sim limitações de qual penhor ele vai receber? Detran fala Mishnah. Rabat Shimon Ben Gamliel não afre atzmo e não machzir, ele acha 30 yom. Mikan Verach Mohamed Bedin. Falou para Rabat Shimon Ben Gamliel que passando 30 dias, depois que ele recebeu o penhor, o credor pode vender. Então aí se aplica a pergunta de Rav Nachman. Pergunta agora, o Mimai Bechi Kiamar, Rabat Shimon Ben Gamliel, Zvuni Legamre Kiamar, Dimachi Kiamar. Pergunta agora, como se pode dizer, com certeza, que conforme Rabat Shimon Ben Gamliel, o credor tem autoridade absoluta para vender o penhor? Talvez ele tenha sim limitações. Talvez Rabat Shimon Ben Gamliel disse o seguinte: Ashtor Shimiom Adale Beine. Mikan Beirach Miadale Maide Hazele Mezen Maide Lo Hazele. Talvez, dentro dos 30 dias, o credor devolve o penhor para o devedor usar quando ele precisa. Passando 30 dias, o credor pode vender um penhor que não serve para o devedor. Mas um penhor que serve, talvez o credor não pode vender. Então, talvez isso que Rabat Shimon Ben Gamliel veio dizer. Então talvez o credor tenha sim limitações. Assim como ele tem limitações para vender, ele tem limitações na hora de receber o penhor, qual o objeto que ele vai receber. Uma isalkadatar de Itler Rabat Shimon Ben Gamliel Haisvara leikamit de lochazele. Fala, se realmente é essa a explicação do que disse Rabat Shimon Ben Gamliel, então o credor não pode vender nada. Por quê? Damar vai falar, pai, Rabar Shimon ben Gamliel, Verabi Shimon, Verabi Ishmael, Verabi Akiva, esses quatro sábios, Kulus Firalum, Kol Israel, Bnei Melachimer. Esses quatro sábios, inclusive Rabar Shimon ben Gamliel, sustentam que todo o povo judeu é considerado filhos de reis, porque somos descendentes de Avraham, Isaac e Yaakov. Ou seja, mesmo num caso extremo, que o devedor é muito pobre, ele tem uma roupa muito cara. Mesmo assim, o credor não pode vender essa roupa, porque isso ainda serve para o devedor. O devedor é considerado filho de um rei, mesmo que ele é uma pessoa muito pobre. Então, o devedor pode dizer, não, ele quer essa roupa, ele quer usar essa roupa. Não tem nada que não combina com a honra do povo judeu, fala Gemara aqui, porque somos considerados descendentes de reis. Então, por isso conclui a Gemara que quando Rabban Shimon ben Gamliel falou que o credor pode vender depois de 30 dias, ele pode vender o que seja. E vamos ver na sequência como se responde a pergunta de Rav Nachman. Rabban Shimon ben Gamliel detna. A opinião de Rabban Shimon ben Gamliel se vê dessa Mishnah. Loita luf veloita hardal. Falta na cama. Grãos de luf ou grãos de hardal, mostarda aparentemente, são muktzeh no Shabbat. Porque grãos de luf têm que ser cozidos para uma pessoa comer. E grãos de mostarda têm que ser moídos para uma pessoa normal conseguir comer, para não estar muito ardido. E no Shabbat é proibido cozinhar, é proibido moer. Então isso é muktzeh, algo que não serve para nada no Shabbat, é muktzeh, é proibido mexer nisso. Assim falta na cama. Rabban Shimon ben Gamliel, matir ben luf, pechou machal aruvim. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que os grãos de luf não são muktzeh. Por quê? Porque os ricos da época costumavam alimentar os corvos que eles criavam. Então, isso fazia parte da honra dos ricos, criar corvos. Então, para os ricos, os grãos de luf não são muktzeh, porque eles podem dar esses grãos para os corvos comerem. Fala o sábio Rabban Shimon ben Gamliel que se isso faz parte da honra dos ricos de alimentar os corvos, isso faz parte da honra dos pobres do povo de Israel também de alimentar corvos, porque todo o povo de Israel é considerado filho de reis. Então, também para os pobres, esses grãos de luf não são muktzeh, porque eles podem sim alimentar os corvos, combina com a honra deles. Rabbi Shimon Netnan, fala Rabbi Shimon na Mishnah, Bnei Melachim, Sachim Shemen Vered, Al Gabim Akotem Beshabbat, Sheken Arkan Nasuch Bechor. Fala na cama da Mishnah que os ricos podem no Shabbat pegar óleo de rosas e passar nas feridas. É proibido fazer alguma cura no Shabbat. É proibido pela lei rabínica. Mas os sábios só proibiram algo que é evidente que ele está fazendo por causa da cura. Fala até na cama, uma vez que os ricos eles têm o costume de untar a pele, mesmo sem ferida, com esse óleo de rosas, então quando eles untam a pele com ferida, não é evidente que estão fazendo isso por cura, porque possivelmente eles fariam a mesma coisa sem a ferida. Porém, no caso dos pobres, fala até na cama, eles não podem passar óleo de rosas na ferida, porque seria evidente que estão fazendo isso por cura. Fala a Bishimon que não pode ter uma diferença da honra de um rico e a honra de um pobre no povo de Israel. Também os pobres são filhos de reis. Então, os pobres podem passar, sim, óleo de rosas na ferida no Shabbat, porque a pessoa que olha isso deve pensar que mesmo que esse pobre não tivesse uma ferida, ele também mereceria passar óleo de rosas na pele dele. Porque ele também é filho de Avraham, Isaac e Yaakov. Rabbi Shimon ve Rabbi Akiva de Tanya. Rabbi Shimon ve Rabbi Akiva falando esse mesmo conceito na Braita. Hare shem noshim bo eret zuz, velavush itzla bat mea mané, mafshitin otam imenu, o mavishin oto itzla reuyalo. Fala na cama da Braita. Um devedor deve 1000 moedas de prata. Ele está vestindo uma roupa que vale 10 mil moedas de prata. Então o que se faz? Se tira essa roupa dele, se vende, compramos uma roupa que combina com a honra desse devedor, e com o resto do dinheiro vamos cobrar a dívida. E se sobrar, devolvemos o dinheiro a esse devedor. Betana Mishum Rebbe Ishmael, Betana Mishum Rebbe Akiva, e Rebbe Ishmael e Rebbe Akiva discutiram com isso. Kol Yisrael Reuino Taitzela. Qualquer pessoa do povo de Israel merece vestir uma roupa dessa que vale 10 mil moedas de prata. Por quê? Esse mesmo conceito, somos filhos de reis. Então não vamos vender essa roupa e comprar uma roupa que combina com a honra dele? Porque essa roupa de prata combina com a honra dele, sim. Pergunta, Mará, conforme o primeiro raciocínio da Gemara. A Gemara sugeriu como explicar a opinião de Abaixo Mami Gamil que o credor vende algo que não serve para o devedor, ou não combina com a honra dele, e algo que serve para o devedor, o credor não pode vender. Assim a Gemara sugeriu antes, para responder a pergunta de Rav Nachman. Porém, Rabash Ben Gamliel disse isso na nossa Mishnah, a opinião dele. Então, o caso da Mishnah é que o credor recebeu um travesseiro como penhor e um instrumento de arado como penhor. Então, pergunta agora, se essa explicação do que disse Rabash Ben Gamliel, tudo bem no caso da almofada. O devedor tem uma almofada muito cara, o credor pode vender, comprar uma almofada que combina com a honra do devedor, dá a ele e ficar com o resto do dinheiro para cobrar a dívida. Isso dá para entender? Tem várias qualidades de um travesseiro, uma almofada. Porém, no caso do instrumento de arado, não se entende, porque todos os instrumentos de arado da época eram iguais. Então ele vai vender esse instrumento de arado e dar um instrumento que combina com a honra do devedor e vai comprar um instrumento igual ao que ele vendeu. Então, como se explicaria a opinião de Rabash Mami Gamliel nesse caso do instrumento de arado? Então não pode ser que isso que Rabash Mami veio dizer. Amarava Baraba Machrishad e Kaspa. Fala Rava Baraba que, conforme essa hipótese que a Gemara levantou, o caso da Machrishad não é um instrumento de arado. É um caso de Machrishad e Kaspa, ou seja, era uma escova, que era chamada de Machrishad na época, tinha esse apelido, e no caso o credor recebeu uma escova com o cabo de prata, por exemplo. Então ele poderia vender e comprar uma escova que combina com a honra do devedor e ficar com o resto do dinheiro. Então, essa seria a explicação do caso de Rabash Mami Gamliel na nossa Mishnah, se essa explicação seria correta, mas a Gemara concluiu que não. Porque, conforme Rabash Mami Gamliel, todos os judeus são considerados filhos de reis, então o credor não poderia vender nada, porque tudo serve para a honra desse devedor. Mesmo algo que vale muito mais do que ele está acostumado a usar. Então, a Gemara volta a explicar como a gente viu antes, que conforme Rabash Mami Gamliel, o credor passando 30 dias pode vender o que seja que ele recebeu como penhor e ficar com o dinheiro. Então, pergunta como era Makifla Rav Haga. Pergunta Rav Haga. Velema lei lav alai karamit. Voltando ao caso de antes, que o credor tem limitações, o que ele pode receber como penhor. A pergunta é que o credor tem um argumento. Você me deve dinheiro. Eu não sou responsável por você. Digamos que o devedor só tem objetos básicos, tem uma cama, tem um forno que prepara comida, etc. O credor não pode receber nenhum penhor desses. Porque o credor não pode falar, eu não sou responsável por você, eu não assumi nenhuma responsabilidade, porque ele não pode mesmo receber um objeto básico desses. Amale Abai Ivra, Alei Karami, Mishum Tchinemar, Velecha Olchate Etzdaka. Fala Abai, na verdade, o credor é sim responsável pelo devedor, porque a Torá ordena o credor fazer caridade com esse devedor, considerar a situação dele. O credor, por padrão, tem dinheiro, ele está na posição de emprestar dinheiro. Tenha consideração com esse devedor, que está na posição de pegar emprestado dinheiro. Então, fala, Abai, realmente, o credor assumiu sim responsabilidade sobre esse devedor quando ele prestou esse dinheiro. Não pode pegar como penhor algo básico, algo essencial para que o devedor ele sobreviva. Então, usando isso, podemos aparentemente responder a pergunta de Rav Nachman adiante. Rav Nachman perguntou, conforme Rabash Mami Gamliel, o credor pode vender o que seja que ele recebeu como penhor. Ele não tem nenhuma limitação. Por que na hora de pegar o penhor, ele tem sim limitações? Ele pode pegar uma coisa, não pode pegar outra. Falar aqui que sim, as limitações que ele tem como na hora de receber o penhor são porque ele recebeu essa responsabilidade quando ele emprestou esse dinheiro. Ele está ordenado a considerar a situação desse devedor e fazer caridade com ele. Depois passaram 30 dias, ele não foi pago, então ele pode vender esse penhor e pegar o dinheiro para cobrar a dívida que ele merece. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver como fica a lei se o devedor é rico. Será que nesse caso o credor tem que deixar o rico usar, digamos, o travesseiro para ele passar a noite? Ou será que não? Com muito mais, meu pessoal. Pelo redondo, lá, amém, amém.